Senhoras deputadas, senhores deputados, já temos quórum entre os presentes e os que estão por videoconferência. Cumprimento todos. Vamos iniciar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda, a distribuição de processos de iniciativas legislativas que deram entrada na Comissão. Dar nota do seguinte, deu entrada o projeto de lei 710 do Partido Socialista, relativo à lei eleitoral para as autarquias locais, e também sobre a mesma matéria deu entrada também o projeto de lei 715 do Partido Social Democrata, também na alteração à lei eleitoral para as autarquias locais, mas neste caso também relativo à lei eleitoral para o Presidente da República, embora em matérias similares. Eu perguntava se da parte do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, uma vez que estamos aqui em presença de projetos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, se podiam ficar como relator da semana passada relativamente a projetos que deram entrada do PAN e da Iniciativa Liberal e do CDS. Ficou o PSD como relator, mas neste caso, tratando-se de mais dois projetos, embora sobre a mesma matéria, mas da parte do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, interrogo-me se... quem é que nós temos do Bloco de Esquerda por Skype? O deputado José Manuel Pereira, se nos está a ouvir, perguntava se havia disponibilidade a algum senhor deputado ou senhora deputada do Bloco de Esquerda para ficar com o parecer relativo a estas duas iniciativas sobre as leis eleitorais para as autarquias locais. Parece que está ligado, mas não nos está a ouvir. Sr. Deputado António Filipe, o Partido Comunista Português não poderia ficar com...
Muito obrigado. Eu só não me ofereço porque estamos a ponderar ainda a possibilidade de arrastar alguma iniciativa com essas e por isso é que não me chego à frente.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Eu percebo a oportunidade da junção das duas. Eu iria sugerir o Sr. Deputado Carneiro para relator da iniciativa do PS.
Pois, não era a primeira vez, já aconteceu com o Partido Socialista, nomeadamente relativamente ao lobbying, eu recordo-me. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, excepcionalmente, aceitou, porque o PS depois também apresentou uma proposta, aceitou ficar relator de todas. De facto, esta matéria é uma matéria comum, embora com modulações necessariamente diferentes, a iniciativas de quase todos os grupos parlamentares. E, portanto, se ninguém se opuser, pedíamos ao Sr. Deputado Hugo Carneiro para fazer, no mesmo relatório e parecer, abordar todas as iniciativas que entrarem sobre esta matéria. Poderá ainda vir uma, de resto, do Partido Comunista Português. Se isso acontecer, enviávamos também. Se ninguém se opuser, ficava... Sr. Deputado Mónica Quintela, está a pedir a palavra.
Exatamente, Sr. Presidente. Eu ia, portanto, sugerir que o Sr. Deputado Carneiro ficasse com a iniciativa do PS e que alguém, e que outra força política ficasse com a do PSD.
Eu percebo isso, mas pois. O que eu estava a sugerir era para se evitar haver dois. Eu sei, mas o relatório parecer pode abordar o assunto. Enfim, mas se alguém se... Para isso precisávamos ou do Bloco de Esquerda ou do PCP, alguém que aceitasse... Estávamos aqui a falar, Sra. Deputada Sandra Cunha, Sr. Deputado José Manuel Pereza, deram entrada duas iniciativas, uma do Partido Socialista, outra do Partido Social Democrata, sobre a lei eleitoral autárquica. Semana passada já tinham dado entrada propostas da Iniciativa Liberal, do PAN, do CDS, e foram distribuídas ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Estas, por se tratarem do PS e do PSD, estávamos a interrogar-nos se haveria disponibilidade. O PCP, o deputado António Filipe anunciou que provavelmente o PCP poderá também apresentar uma proposta sobre a matéria e, portanto, restava-nos um pouco o Bloco de Esquerda, se houvesse disponibilidade. Se não, teríamos que pedir ao Sr. Então, pronto. Então, ficava o Sr. Deputado José Manuel Pureza e ficava já combinado que, caso entre do PCP, conforme foi anunciado agora do António Filipe, será enviado também ao Sr. Deputado para que o relatório possa ser conjunto, sobre as três iniciativas. Haverá já um relatório sobre as iniciativas da semana passada, do Sr. Deputado Hugo Carneiro, e sobre estas, até porque provavelmente elas serão agendadas em conjunto para a plenária, portanto dá jeito de não haver uma quantidade muito grande de parceiros. Agradeço ao Sr. Deputado José Manuel Pereza. Deu entrada também o projeto de lei 713 da Sra. Deputada Independente Cristina Rodrigues, Sra. Deputada não inscrita, peço desculpa, que altera o regime do processo tutelar cível, reforçando o direito das crianças à participação efetiva nas decisões que lhes digam respeito. Relativo a esta matéria, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, eu voluntarizo-me para ficar como relatora
do... A Sra. Deputada mesmo. Se ninguém se opuser, fica então a Sra. Deputada Mónica Quintela como relatora do projeto de lei 713 da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Deram ainda entrada dois projetos de resolução. Um da parte da autoria do Partido Comunista Português, que é o 1027, projeto de resolução 1027, que recomenda ao Governo prioridade no recrutamento de recursos humanos para o funcionamento do sistema prisional e tutelar. Pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se o Partido Comunista Português pretende que se agende a discussão em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Pode ficar para a comissão? Então será agendado para uma das próximas reuniões o debate. A comissão competente é esta e em conexão é também a 13ª comissão. E, portanto, quando realizarmos o debate, pedi aos serviços para tomarem nota quando for agendado para que essa convocatória também seja extensível, seja comunicada à 13ª comissão. Não se trata de fazer uma reunião conjunta, mas apenas comunicar de que o assunto vai ser discutido, o projeto de resolução vai ser debatido em comissão, para eles querendo poderem acompanhar com o link da comissão. Baixou também o projeto de resolução 1042 da Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que tem que ver com a adoção de medidas para uma justiça adaptada, a recomendação ao Governo de adoção de medidas para uma justiça adaptada às crianças. Como a Sra. Deputada... está em Skype. Se a Sra. Deputada Cristina Rodrigues nos está a ouvir, cumprimento-a e perguntava-lhe relativamente a este projeto de resolução se pretende que a discussão do mesmo seja agendado para a reunião da primeira comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário. Estamos a vê-la, mas não estamos a ouvi-la, Sra. Deputada.
Já me conseguem ouvir?
Já.
Muito bem, muito obrigada então, Sr. Presidente. Estava a dizer que, nesse caso, pode ser agendado para a comissão, para a reunião de comissão.
Sim, senhor, assim será. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dar nota ainda aos senhores deputados que acabou de dar entrada e penso que estará a ser distribuído, se não foi já, um despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República solicitando à primeira comissão parecer sobre a constitucionalidade de um projeto de lei, neste caso o projeto de lei 711 do Chega, que ainda não baixou à comissão porque ainda não houve despacho de admissão, mas já está disponível no site do Parlamento. O despacho do Sr. Presidente é solicitando que a primeira comissão se pronuncie sobre a constitucionalidade desta iniciativa. Esta iniciativa é uma iniciativa que altera propõe-se alterar o artigo 164 do Código Penal, o artigo sobre a violação, fazendo várias alterações, entre as quais introduzindo uma sanção acessória de castração química, e é a razão pela qual o Sr. Presidente solicita o parecer a esta comissão. Recordo, o Sr. Presidente também o recorda no seu despacho, que nesta legislatura houve já um outro projeto mas era diferente, era um projeto praticamente apenas sobre a questão. Este tem mais coisas do que a sanção acessória. E é essa a dúvida que o Presidente coloca sobre se a questão é sanável ou não é sanável, porque eu percebi agora numa leitura cruzada do despacho, porque além desta sanção acessória também altera a moldura penal e altera outros pressupostos do próprio, da tipificação do modelo. Relativamente ao projeto anterior, que foi o projeto de lei 144, na altura, quem elaborou o projeto de relatório e parecer, que depois foi aprovado aqui na Comissão, na altura foi a senhora deputada Cláudia Santos. Mas, de qualquer maneira, pergunto, relativamente a este despacho do senhor Presidente, agora, sobre este projeto de lei 711, quem é que poderia ficar para elaborar o parecer para ser discutido aqui na Comissão? Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que seria, porventura, mais adequado que agora o parecer fosse elaborado por outro Sr. Deputado, para haver mais diversidade e pluralidade na manifestação de ponto de vista sobre essa questão.
Mas isso não quer dizer que não possa ser do Partido Socialista também.
Sim, Sr. Presidente, mas nós temos ficado com tantos projetos de lei, como pois. Se vê, aliás, pela agenda de hoje, não é?
É um diploma que ainda não baixou, porque o Sr. Presidente precisamente está com dúvidas sobre a sua admissão, que é o projeto de lei 711 do Chega, uma alteração ao Código Penal para... A Sra. Deputada Joacine Catar Moreira voluntariza-se. Sim, senhor. Não havendo objeções, ficava... Eu peço depois aos serviços para enviarem cópia do despacho, juntando cópia do próprio diploma, à senhora Deputada Joacine Catar Moreira para... O Sr. Presidente não solicita urgência particular e, portanto, 15 dias, no mínimo, 3 semanas, Sr. Deputado, quando tiver o parecer, envie-os, faz favor, para a mesa da Comissão e eu agendarei para discussão aqui no plenário. O ponto 1 da nossa agenda, portanto, está esgotado. O ponto 2, votos, não baixou esta semana nenhum voto a esta Comissão. Passamos ao ponto 3. A apreciação de pareceres sobre iniciativas legislativas. O primeiro que estava na nossa agenda, o projeto de lei 656 do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, comunicou ontem aos serviços da Comissão que não tinha condições para apresentar ainda hoje o seu parecer, por isso é que ele não foi distribuído. Passamos ao parecer da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, relativo ao Projeto de Lei 665 do Partido Social Democrata, que autonomiza o crime de vacinação indevida. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com a sua autorização, eu apresentaria de seguida os dois.
Portanto, sim, senhor, deixe-me apenas 671. Explicitar qual é o outro. O outro é o Projeto de Lei 671 do Chega, que cria um artigo 150-A no Código Penal, também, neste caso, denominando desvio indevido de recursos médico-cirúrgicos. A senhora deputada é relatora dos dois projetos de lei e apresento-os então sucessivamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O projeto de lei 665 do PSD autonomiza o crime de vacinação indevida e altera concretamente o decreto-lei número 2884, que é um decreto-lei relativo às infrações anti-económicas e contra a saúde pública. O projeto de lei pretende, com uma formulação que diz quem por si ou por interposta pessoa der ou aceitar para si ou para terceiro vacinação em violação dos critérios definidos em plano de vacinação é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição penal. Os proponentes começam por referir-se aos casos que têm vindo a público de administração da vacina contra a Covid-19 a pessoas que não estão incluídas nos grupos prioritários, previstos no plano de vacinação definidos pelas autoridades de saúde, e tendo em conta este quadro, alegam a existência de dúvidas entre a comunidade jurídica quanto ao enquadramento jurídico ou penal de tais condutas, salientando que quando a conduta criminosa é praticada por funcionário público ou por titular de cargo público, político ou alto cargo público, ela pode ser subsumível a crimes como o recebimento indevido de vantagem, o peculato ou abuso de poder, mas que o mesmo não ocorre quando o ato é levado a cabo por pessoas que não detenham estas qualidades. E, portanto, o que pretendem com esta iniciativa é clarificar eventuais dúvidas sobre o enquadramento jurídico do ato da vacinação indevida, bem como tornar inequívoca a convicção de que a conduta merece censura penal por parte do nosso ordenamento jurídico, independentemente da qualidade do agente que a pratica. a nota técnica faz um grande enquadramento do que se passa ao nível da vacinação e do plano da vacinação, que eu achei que não faria sentido trazer para o parecer e, portanto, manter só a questão jurídica focada no parecer. E, portanto, no enquadramento jurídico nacional, ter presente o que é que se entende por funcionário para efeitos do Código Penal e ter presente o que se prevê no Código Penal para efeitos do que é o crime de apropriação ilícita, o crime do recebimento indevido de vantagem, o crime de peculato, o crime de abuso de poder e o que é que a lei previu para o caso dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Foram pedidos pareceres quer aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. O Conselho Superior do Ministério Público emitiu parecer a 23 de fevereiro de 2021 e entendeu que as condutas desviantes cuja punição através do direito penal se pretende obter têm já a previsão e punição penal no Código Penal e chama a atenção para o facto disso mesmo vir reconhecido na exposição de motivos, na medida em que se efetua uma referência a um conhecimento expresso de que sobre as matérias em criminar se encontram pendentes os competentes inquéritos e investigações criminais. E depois faz uma referência que só faz sentido neste projeto de lei e não no outro, como veremos, ao facto do decreto de lei que se pretende alterar, tutelar a economia, pelo que estão em causa valores, metas, funções ou instituições essenciais, funcionamento e desenvolvimento do sistema económico. E, portanto, o bem jurídico tutelado é superindividual, pelo que o núcleo dos ilícitos protegidos no diploma reside na frustração dos fins de política económica ou de saúde que se pretendem salvaguardar. Esta especialidade do bem jurídico protegido pela incriminação determina a possibilidade de concurso real com outros crimes punidos pelo Código Penal, o que não nos parece ter estado no espírito dos autores do projeto de lei. O Conselho Superior do Ministério Público... Não, o Conselho Superior da Magistratura emitiu também parecer, coloca a questão, que me parece transversal a todos os pareceres, da necessidade ou da não necessidade desta iniciativa, aliás, como também coloca depois na outra, mas entende que a iniciativa não conflitua com o sistema judiciário em geral, nem com algum princípio legal ou normativo no ordenamento português e, portanto, é uma questão de decisão política. A Ordem dos Advogados é frontalmente desfavorável à iniciativa, não só pelas razões que eu expresso no parecer, reproduzindo naturalmente partes do parecer da Ordem dos Advogados, não só pela desnecessidade da incriminação em causa, resumindo, mas também pela sua não oportunidade, está aqui uma gralha, está, não, é não, oportunidade face ao contexto mediático e pandémico que vivemos. Eu não dou opinião nem neste parecer nem no próprio e concluindo, isto reúne todas as condições para ser discutido e votado em plenário. O parecer, passando ao outro... Ah, não passo já ou passo já? Posso passar, não é? Pronto. Passando ao projeto de lei 671 do Chega. Ah, a gralha é na página 8, na última... Na penúltima linha, antes da opinião da autora. Está o não. No projeto de lei do Chega, o 671, há mesmo uma alteração ao Código Penal e, portanto, não se colocam as questões de crítica específica aqui da Ordem dos Advogados, mas as críticas, há uma alteração concreta ao Código Penal. Pelas mesmas razões, alegando que há um conjunto grave de erros, abuso, fraudes, organização, e entende-se que há profundas divergências interpretativas e até analíticas por parte da doutrina e da jurisprudência, em particular quanto ao tipo de ilícitos envolvidos, e portanto criar um crime que se chama desvio indevido de recursos médico-cirúrgicos, com a formulação que podem ver na página 2 e 3 do parecer. O enquadramento jurídico nacional é exatamente o mesmo, que está no outro parecer, portanto, recorda-se como é que estão configurados os crimes, nomeadamente a apropriação ilícita, de recebimento indevido de vantagem, de peculato, de abuso de poder. E, quanto aos parceiros, os parceiros são muito parecidos e a única diferença é que aquela crítica específica relativamente à especialidade do decreto-lei que se pretende alterar com o projeto de lei do PSD, essa crítica específica não existe, mas todas as críticas dos dois parceiros que são claramente desfavoráveis, que andam sobretudo em torno da questão da desnecessidade, no caso, da alteração, são, como podem ver, bastante idênticas. E, portanto, no mesmo sentido, eu também não dou opinião, deixo naturalmente para o plenário, e as conclusões são idênticas e está em condições de subir ao plenário, ser discutido e votado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou então pôr à discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho que aqui desenvolveu. E não levem a mal que eu entre um bocadinho no fundo da questão, porque não porque a senhora deputada tenha emitido opinião, não emitiu, mas transcreveu consultas que foram feitas, pareceres que foram dados por entidades institucionais, e aqui reproduziu-os, dois deles, claramente, como disse e é verdade, desfavoráveis à pretensão do PSD. Um deles, o do Conselho Superior de Magistratura, parece-nos claramente sensato, porque diz que esta questão é uma questão de política, uma opção de política legislativa. Limitam-se a dizer isto, e muito bem. Já quanto ao parecer do Conselho Superior do Ministério Público, enfim, aquilo que se diz, e que a senhora deputada transcreve aí, é mais ou menos isto. O que diz o Conselho Superior é que o PSD é o primeiro a reconhecer que já há previsão para estes crimes, porque na própria exposição de motivos reconhece que já foram instaurados inquéritos contra pessoas que porventura terão praticado estes ilícitos. O que o Conselho Superior do Ministério Público parece não considerar é que era só o que faltava que a abertura de inquéritos representasse uma qualquer incriminação. É que não representa. Quer dizer, não é preciso haver, digamos, uma tipificação concreta na lei para que algum procurador do Ministério Público se lembre de instaurar um inquérito de crime. Instaurar um inquérito de crime é só isso, é apenas haver indícios de que algum crime pode ter sido praticado. Agora, daí dar-se o salto para que se diga que já há uma incriminação, não há, nem sequer acusação há, quanto mais incriminação. E, portanto, esse argumento é um argumento muito frágil, até porque, Sr. Presidente, eu lembro a todos os senhores deputados isto, os processos de crime que foram instaurados na sua esmagadora maioria, se não foi na totalidade, e eu ainda não dou isso como totalmente seguro, mas se não foram na totalidade instaurados contra pessoas que têm a qualidade de funcionários. E o projeto do PSD distingue muito bem aquilo que é o ilícito praticado por funcionário, esse sim, já previsto, já tipificado, já incriminado em várias normas, do ilícito praticado pelo cidadão comum, ou aliás, por aquele que não tem essa qualidade de funcionário. E é só para esses que se dirige o nosso projeto de lei. E, portanto, não se entende, de facto, o que diz o Conselho Superior do Ministério Público, e parece-nos que não será por aí que os grupos parlamentares se devem determinar na apreciação deste nosso projeto de lei. Depois, Sr. Presidente, a Ordem dos Advogados. Enfim, a Ordem dos Advogados, que eu ouvi através do seu bastonário a comentar numa estação de televisão este nosso projeto de lei, como ouvi várias personalidades versadas em direito. Eu não consegui ouvir duas seguidas com a mesma opinião. E todas elas nos merecem o maior respeito e consideração, do ponto de vista, digamos, científico, técnico-jurídico e doutrinário. Não ouvi duas seguidas. Todas achavam, umas, que já havia incriminação, já havia previsão, outras que não haveria assim, não era assim tão claro que houvesse previsão. E de todas as áreas políticas, Sra. Deputada, não era só do PSD. E repare, no direito penal a pior coisa que há é haver esta sensação de que andamos aqui um bocadinho todos ao Deus dará o tiro ao alvo. Não se sabe bem se é assim, se não é. A incerteza jurídica é talvez das piores coisas que há no direito penal. a imprevisibilidade, quer dizer, esta dualidade de interpretações é a pior coisa que há. Portanto, o que o PSD quis foi clarificar, quis dizer claramente que este tipo de comportamento tinha que ser punido numa tipologia de crime à parte, autónoma, independente, que está sistematizada e introduzida onde dela deve estar, que são nos crimes, que é na parte dos crimes contra a saúde pública. A Ordem dos Advogados chega ao ponto de dizer isto, que relativamente a privados, este tipo de atitude ou de ilícito já está prevista no crime de abuso de confiança do artigo 205 do Código Penal. Eu, sinceramente, não sei se quem fez este parecer leu o artigo 205 do Código Penal. Não, sinceramente, não consigo perceber. Porque o artigo 205 o que diz é que quem legitimamente se apropriar de uma coisa móvel que lhe tenha sido entregue por título não translativo de propriedade. O que é o abuso de confiança? É nós entregarmos uma coisa a uma pessoa para ela nos devolver, depois não devolve, retenha consigo. As vacinas não têm nada a ver com isto. As vacinas não podem ser restituídas como quem espreme uma borbulha ou como quem transpira. Não é assim. A vacina é dada e a vacina, quando é entregue, não é a título não translativo de propriedade. A vacina, quando é entregue, é inoculada, é dada e acabou. Portanto, enquadrar isto no crime de abuso de confiança. Mas depois ainda há outros que dizem que isto é um crime de desobediência. Quando também não percebem que nos crimes de desobediência exige que seja dada uma ordem, aqui não se trata de dar ordens nem de receber ordens, e até exige que o agente seja advertido de que a inobservância da sua conduta constitui crime. Portanto, não há clareza, certeza, não há sequer consenso razoável de que este tipo de comportamento já esteja punido no nosso Código Penal ou noutra qualquer legislação avulsa. E por isso nós entendemos, por uma questão, digamos, de isso mesmo, de clareza, de certeza e de segurança jurídica, que deveríamos apresentar este projeto, porque é sempre melhor nós sabermos com aquilo que contamos do que andarmos, como eu disse há pouco, a atirar ao alvo para saber se as coisas já estão ou não estão previstas. E por isso, Senhora Deputada, aqui fica esta minha reflexão, que apenas se deve ao facto destes parceiros nos terem incomodado um pouco do ponto de vista técnico-jurídico.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, penso que me conseguem ver e ouvir. Estou a partir do gabinete.
Ouvir já estamos, a ver ainda não, mas estamos a ouvi-lo.
Bem, só um segundo. Muito bem. Conseguem ouvir, não conseguem ver?
Exatamente. Continuamos a ouvi-lo e agora já estamos a vê-lo também.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas esta situação e agradecer-nos mais à Sra. Deputada Relatora o parecer. E no seguimento desta última intervenção, é importante percebermos o sentido das iniciativas legislativas, sendo a do Chega diversa em alguns pontos jurídico-dogmáticos da do PSD, mas, sobretudo, o sentido dos pareceres que foram aqui atribuídos. Parece-me evidente que, sobretudo, o parecer da Ordem dos Advogados, que, no fundo, dá a entender que não é necessário tipificar ou criar um novo tipo de crime, porque esta conduta já estará prevista numa série de outros dispositivos penais. Dá o exemplo do abuso de confiança, do abuso de poder, do peculato, etc. Ora, nenhum destes tipos de ilícito se repercute na conduta que queremos aqui materializar. E aqui, quer o projeto do Chega, quer do PSD, que procuram materializar uma conduta de um fundo de, em termos materiais, de apropriação indevida de um bem que deveria ser administrado, distribuído, executado com regras específicas. Nenhuma destas condutas que a Ordem dos Advogados aponta permite a subsunção no comportamento que estes projetos aqui apresentam. Este é um ponto importante. Eu gostava só de deixar ainda claro o seguinte. No parecer do Conselho Superior de Magistratura, levanta-se uma questão legítima em relação ao projeto de lei apresentado pelo Chega, que é o seguinte. Em relação às regras previamente definidas, que no nosso projeto é apresentado, quer de vacinação, quer de administração de medicamentos ou de outros equipamentos médico-cirúrgicos, de que, diz o parecer, muitas vezes estas regras não são definidas pela própria DGS. E é verdade, muitas vezes, se não, exceto no caso da vacinação, a distribuição de medicamentos pode ser definida por outras entidades, como o Infarmed, ou até outro tipo de entidades. Em todo o caso, parece-nos relativamente lateral o assunto, porque o que nós queremos aqui deixar claro é que, quando há regras pré-definidas, em função de um bem superior ou de uma organização adjacente que tenha um motivo, como motivo, a salvaguarda de bens jurídicos superiores, a fraude sobre esse procedimento, a fraude a esse procedimento, deve ser criminalmente punida. Este é o ponto comportamental. Esta é a lógica material destas normas. E, portanto, sejam as regras definidas pela DGS, sejam as regras definidas pelo Infarmed, ou até por alguma entidade extranacional, como acontece com algumas entidades da União Europeia, o ponto aqui é que, jurídico ou criminalmente, não temos nenhuma conduta que defina e delimite e puna a fraude ao procedimento. A fraude é este tipo organizacional que define que, caso estes recursos sejam mal utilizados, ou desviados, ou indevidamente utilizados, haja uma sanção criminal. Eu gostava ainda de esclarecer o porquê de não me restringir ao cenário da vacinação. Porque neste caso da luta contra a Covid-19, nós estamos a falar essencialmente de uma vacina. Mas não só já tivemos historicamente situações diferentes, como podemos vir a ter uma situação em que os recursos em causa não são vacinas, mas são determinado tipo de medicamentos ou até determinado tipo de aparelhos médico-cirúrgicos que podem ser importantes para combater uma determinada crise localizada. E, portanto, restringir o tipo penal à vacina e ao processo de vacinação parece, na nossa perspectiva, ser redutor, porque não abrange suficientemente o comportamento que se quer aqui punir, que é a fraude a este tipo específico de procedimento, quando estão em causa a salvaguarda de bens superiores, nomeadamente a proteção da saúde pública, de acordo com as regras previamente definidas. Admito que a norma assim descrita, a definição das regras previamente definidas, admito que possa ser, em especialidade, trabalhada para que fique mais consonante o princípio da legalidade face à clareza das definições. Em qualquer caso, há muitas normas parecidas no nosso ordenamento jurídico penal, mas aí admite-se algum afinamento, vamos dizer assim. Por outro lado, também me surpreendeu que haja dúvidas dos parceiros que foram entregues e que nós tivemos acesso à necessidade, não só face ao princípio da necessidade constitucionalmente definido, mas à própria necessidade de existir este tipo criminal. Ora, se por um lado, como já ficou claro na nossa perspectiva, não há nenhuma conduta jurídica ou penal que neste momento preencha os requisitos dos comportamentos que queremos abranger, parece-me evidente também que, face ao cenário que estamos a viver, mas não só por ele, se trata de uma falha do nosso ordenamento jurídico. É um cenário onde não há, de facto, regulação e onde temos que ter alguma relação jurídica ou penal, cumprindo plenamente, na minha opinião, todos os critérios da necessidade, da legalidade e da proporcionalidade, que são os comandos constitucionais para este tipo de operação. Finalmente, Sr. Presidente, para não me alongar excessivamente, apenas dizer o seguinte. Há uma questão que é levantada num dos pareceres que se prende com o agravamento que o projeto do Chega faz quando essa conduta é levada a cabo durante um momento de calamidade pública ou de estado de emergência. E, na minha perspectiva, justifica-se plenamente, porque uma coisa é desviar recursos médico-cirúrgicos ou vacinas ou até algum tipo específico de medicamentos em período, digamos assim, normal ou normalizado, outra é fazê-lo em graves momentos de carência e de perturbação da ordem pública ou até de grave ameaça sobre a saúde pública. E, portanto, há aqui uma exposição de perigo, há aqui um agravamento de pressupostos que, na minha perspectiva, justifica que haja um agravamento da moldura penal, portanto, com uma punição em termos de moldura penal abstrata superior. Neste sentido, também reconheço a última intervenção feita, Sobretudo o parecer do Conselho Superior de Magistratura é equilibrado e é ponderado. Os outros dois pareceres, quer o Conselho Superior do Ministério Público, quer a Ordem dos Advogados, parecem não ter compreendido a plenitude e o tipo comportamental que se pretende abranger e o tipo de cenário que se pretende precaver em relação àquilo que é o cerne das condutas tipificadas nas normas jurídico-penais que aqui levamos a discussão. E, portanto, espero que as restantes forças políticas se consigam abstrair, dentro do possível, daquilo que, na minha perspectiva, se trata de um erro de percepção de alguns dos parceiros, quer sobre o projeto do Chega, quer numa outra perspectiva sobre o projeto do PSD. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora para encerrarmos este debate e depois passarmos à votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas intervenções. Eu não vou, como disse, dizer nada acerca da minha opinião, mas queria apenas muito rapidamente referir que, mesmo lendo os pareceres que foram aqui referidos, a questão da necessidade de intervenção penal não tem só a ver com existir ou não existir crimes que cubram ou não um determinado comportamento. E não vou sequer discutir se os crimes que já estão tipificados no Código Penal se entendo ou se não entendo que o comportamento em causa nos dois projetos de lei ou os comportamentos em causa nos dois projetos de lei são subsumíveis a algum dos crimes previstos no Código Penal. O princípio da necessidade, como se o princípio da proporcionalidade, quando nós estamos a falar de uma intervenção penal, isso também ressalta dos pareceres em partes que não estão aqui transcritas, não tem a ver só com isso, ou seja, porque senão nós poderíamos dizer em N situações o seguinte: como isto não está criminalizado na norma A, B, C, D e E, então faz sentido criminalizar. Ora, não é assim que funciona o princípio da necessidade da intervenção penal, não é? É só para deixar claro esse ponto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos então passar à votação destes dois pareceres. Penso que podemos votá-los em conjunto, não havendo nenhum pedido para os separar. Vamos então votar estes dois relatórios e pareceres da Sra. Deputada Isabel Moreira. Quem vota contra, quem se abstém, ficam os dois aprovados por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao parecer da responsabilidade da Sra. Deputada Cláudia Santos, relativo ao projeto de lei 672 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que reforça a liberdade e a autodeterminação sexual, criminalizando a divulgação não consentida de fotografias ou vídeos que contenham nudez ou ato sexual. Sra. Deputada Cláudia Santos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este projeto de lei pretende neocriminalizar, num novo artigo 170-A, o crime de divulgação não consentida de conteúdo digital de caráter sexual. Este novo artigo 170-A tem um número 1 que pune com pena de prisão até 5 anos aquele que fotografar, gravar, divulgar ou ameaçar divulgar fotografia ou vídeo que contenha imagens de nudez sexual ou ato sexual de outrem sem o seu consentimento. E depois há um número 2 que prevê a punição com prisão até 2 anos daquele que, não tendo feito a gravação nem a divulgação inicial, tendo recebido essa gravação, depois disso a expõe à venda, a venda ou a divulga por qualquer meio. Além disso, este projeto de lei altera, reduzindo as normas incriminadoras, o artigo 152, crime de violência doméstica, e também o artigo 192, que prevê o crime de vassa da vida privada. Eu achei que seria relevante manifestar nesta sede a opinião sobre este projeto de lei, na medida em que me parece que a iniciativa legislativa tem o mérito de identificar um problema que existe. Ou seja, ao contrário de um conjunto de outros projetos de lei com que frequentemente somos confrontados, que não identificam uma dificuldade jurídica ou penal que realmente exista, este projeto de lei tem o mérito assinalável de identificar um problema que existe. E a existência desse problema é reconhecida em todos os parceiros. Ou seja, o problema que temos é que a disseminação não consentida de imagens de conteúdo íntimo pode ser punida nos termos do crime de violência doméstica com prisão até 5 anos quando a conduta ocorre num contexto de conjugalidade ou de ex-conjugalidade, exemplo típico, a pornografia de vingança. Portanto, se depois de uma relação afetiva terminar, uma das pessoas divulgar imagens íntimas de outra, essa conduta será punível nos termos do artigo 152 do Código Penal com pena de prisão até 5 anos. Todavia, se a divulgação dessas imagens não ocorrer no âmbito de uma relação de conjugalidade, estaremos no âmbito de aplicação do crime de vassa da vida privada, o artigo 192 do Código Penal, que pune estas condutas com pena de prisão até 1 ano. E, portanto, temos uma excessiva brandura da norma penal incriminadora do artigo 192, razão pela qual me parece que é de cumprimentar a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, porque apresentou uma iniciativa legislativa que visa responder a um problema que existe. Todavia, os parceiros identificam também uma série de dificuldades na solução técnica que se encontrou. Eu partilho de muitas das reservas identificadas nos parceiros e, portanto, parece-me que devo contribuir para a discussão desta iniciativa legislativa, evidenciando aquelas que me parecem ser as três principais dificuldades do projeto de lei e, na nossa perspectiva, suficientemente graves para obstaculizarem, sob o ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua aprovação. O primeiro problema que é identificado amplamente no parecer do Conselho Superior da Magistratura prende-se com a neocriminalização destas condutas como crime contra a liberdade sexual e não como crime contra a reserva da vida privada. Parece-nos que não faz sentido considerar que há uma ofensa à liberdade sexual quando se divulgam imagens, fotografias ou vídeos de ato sexual ou de uma imagem de nudez de alguém que voluntariamente participou num ato sexual ou produziu e enviou essa imagem a outra pessoa. Portanto, não nos parece admissível que se considere ofensa à liberdade sexual a divulgação dessas imagens. Não é, aliás, por acaso que, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito dos países do nosso contexto jurídico-penal, a Alemanha, a Itália, a França ou a Espanha, estas condutas estejam incriminadas no contexto dos crimes contra a reserva da vida privada. São condutas que ofendem o chamado direito a estar sozinho, são manifestação de uma indiscrição abusiva, mas não parece adequado considerar que ofendem a liberdade sexual. O segundo problema, que não é menor, relaciona-se com a atribuição a este novo crime que estaria previsto no artigo 170-A da natureza de crime público. E relativamente a isso, convém notar que no Código Penal Espanhol, onde está prevista uma conduta semelhante àquela que agora se quer incriminar com este artigo 170-A, se diz expressamente que esse crime, ou que o procedimento criminal por esse crime pressupõe participação. Estou-me a referir ao artigo 201 do Código Penal Espanhol, que dispõe que, para proceder pelos crimes previstos neste capítulo, será necessária a participação da pessoa ofendida ou do seu representante legal. O desvalor ou as dificuldades postas pela atribuição de natureza pública a este crime são amplamente manifestadas, quer no parecer do Conselho Superior da Magistratura, quer no parecer do Conselho Superior do Ministério Público, onde, aliás, se invoca o pensamento do Sr. Professor Jorge de Figueiredo Dias, que evidencia que os crimes que afetam de maneira profunda a esfera de intimidade da vítima devem pressupor para a existência de procedimento criminal uma manifestação da sua vontade. Quem seja vítima de um crime que penetre profundamente em valores da intimidade deve poder, em princípio, decidir se ao mal do crime lhe convém juntar o que pode ser o mal do desvelamento da sua intimidade, e consequente estigmatização processual. Finalmente, há um outro problema neste projeto de lei que também gostava de atribuir relevância. Aquilo que há de particularmente grave na disseminação não consentida de imagens íntimas prende-se com a criação de danos que não só são continuados, como podem ser permanentes ou perpétuos. Porque a partir do momento em que a imagem ou o filme são publicados, podem ser replicados e podem existir para sempre. E, portanto, parece-nos que a forma mais eficaz de reparar os danos causados à vítima na medida do possível é fazer cessar a divulgação não consentida de fotografias ou vídeos que contenham nudez ou ato sexual. E por isso é que nos parece que, tendo a senhora deputada identificado bem um problema que existe, este projeto de lei é insuficiente na previsão da resposta adequada. Nós sabemos que, através da Lei nº 40/2020, que foi publicada em 18/8, existe agora um novo artigo 19A, que se refere a deveres de bloqueio relativamente a sítios identificados como contendo pornografia de menores ou material conexo. E o que nos parece é que se deve ponderar o alargamento expresso dessa possibilidade de bloqueio aos sítios que contribuam para a disseminação não consentida de imagens íntimas. Em síntese, parece-nos que se identificou um problema que carece de resposta. Parece-nos, todavia, que, primeiro, essa resposta não deve resultar de uma neocriminalização no âmbito dos crimes contra a liberdade sexual. Parece-nos, por outro lado, que o crime não deve ser público e, finalmente, parece-nos que se deve ponderar seriamente a reparação dos danos causados à vítima através do bloqueio de sítios que contribuam para a disseminação não consentida de imagens íntimas. Dito isto, é inequívoco que este projeto de lei reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Quem deseja usar da palavra? Não tenho nenhum pedido. Tenho, sim, senhor. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu era só para felicitar a Sra. Deputada Cláudia Santos pela qualidade do seu relatório e agora aproveito também para felicitar retroativamente o Sr. Deputado Isabel Moreira, que não o pude fazer na altura porque estava com os pés aqui, mas com os ouvidos na Comissão de Defesa, numa audição. E, portanto, e daí que não pude participar como gostaria no debate dos relatórios da Sra. Isabel Moreira. E, portanto, queria reunir aqui felicitações às duas relatoras e dizer que também votaremos favoravelmente a este relatório. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais pedidos de palavra, devolvo então a palavra à senhora.
Sr. Presidente.
Ah, peço desculpa. Quem é que está a pedir a palavra? Que eu não sei.
Cristina Rodrigues.
Ah, senhora deputada Cristina Rodrigues.
Não se importar que eu dê uma palavra.
Sim, senhor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas agradecer o trabalho de redação do parecer da senhora deputada, pela senhora deputada Cláudia Santos, também a opinião manifestada sobre a pertinência do tema. Queria só fazer aqui uma nota muito breve relativamente aqui à questão do crime ser público ou não ser público, e como a senhora deputada bem identificou, portanto, temos aqui duas situações: uma situação em que se tratar de uma relação, de um crime cometido no âmbito de uma relação amorosa, aplica-se o crime de violência doméstica e, portanto, aqui será público. No entanto, se for fora do âmbito de uma relação amorosa, o crime já não será público e estaremos perante um crime de devassa da vida privada. Na minha opinião, há aqui uma incoerência que deve ser resolvida e que justifica harmonizar e que ambos, portanto, a conduta, independentemente da relação que houver com a vítima, seja, tenha a natureza de crime público. Depois, relativamente quanto ao bem jurídico, considero que estamos perante um bem jurídico complexo, uma vez que a conduta do agressor afeta dois bens jurídicos diferenciados. Sim, afeta a reserva da intimidade da vida privada, mas também a liberdade e a autodeterminação sexual. Obviamente que no âmbito depois da discussão da iniciativa será importante ouvir outras entidades para além daquelas que prestaram o parecer, nomeadamente a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que partilha também aqui não só da opinião, mas da proposta que formulei. E é tudo. Uma vez mais, obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, devolvo a palavra à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma nota muito sucinta sobre a opção pela natureza pública ou não pública deste crime. Os argumentos dos parceiros são, parece-me, concludentes. É, para não dizer mais, perturbador que se pretenda obrigar uma vítima que não deseja um processo penal a ver nele expostas imagens íntimas que nunca pretendeu que fossem divulgadas. E, portanto, até o Código Penal espanhol, que atribui natureza pública ao crime de violência doméstica, faz uma opção diferente relativamente a este crime de disseminação não consentida de imagens íntimas. Queria fazer uma outra observação sobre isto. É que aquilo que a senhora deputada Cristina Rodrigues disse quanto ao crime de violência doméstica é correto em parte. O crime é público. Todavia, o crime de violência doméstica tem uma válvula de segurança que permite à vítima que manifeste a sua opinião, impedindo a realização da audiência de julgamento que ela não deseja. Estou-me a referir ao regime que está previsto no artigo 281, número 7 do Código de Processo Penal, um regime absolutamente excepcional de suspensão provisória do processo, que permite à vítima de violência doméstica, que não quer que haja uma audiência de julgamento, requerer a suspensão provisória do processo. É, aliás, o único caso em que o Ministério Público não pode opor-se a essa suspensão provisória do processo, invocando o interesse público. O requerimento livre e esclarecido da vítima de violência doméstica para que haja suspensão provisória do processo obsta à realização do julgamento. Essa válvula de segurança que nós temos para a violência doméstica não existiria para este novo artigo 170-A e, portanto, a vítima que viu as suas imagens de nudez ou de participação num ato sexual serem publicamente disseminadas, se este crime fosse público, seria ainda obrigada a vê-las expostas no processo penal, onde tem que se fazer prova contra o arguido para que ele seja condenado. Era só isto. Muito obrigada, Sr.
Obrigado, Sra. Deputada. Poder-se-ia acrescentar ainda mais, embora eu concorde em absoluto com aquilo que a Sra. Deputada agora disse, podia-se ainda acrescentar mais, e é essa a matéria que, eventualmente, se houver especialidade deste projeto de lei, teríamos que ter em causa, que é ter a perfeita noção se existe ou não existe similitude do bem jurídico a proteger num e noutro caso, que eu acho que manifestamente não há. E é por isso que a legislação deve ser diferente e não deve ser equiparada. Mas isso é matéria que só discutiremos se o assunto baixar à especialidade. Nesta fase, vamos passar à votação do relatório parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado também por unanimidade dos presentes e agradeço à senhora deputada relatora a profundidade e a oportunidade que nos deu de poder abordar este assunto nesta fase, já com algum detalhe. Passamos ao ponto 4 da nossa agenda, que tem que ver com a fixação da redação final dos projetos de resolução da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues e do senhor deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, ambos relativos a recomendações ao Governo para a alteração das fichas de avaliação de risco em situações de violência doméstica. Está distribuída pelos serviços uma proposta de correção da redação em causa, com uns amarelos. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma sugestão diferente ou se alguém se opõe às sugestões dos serviços para podermos fixar a redação. Não havendo nenhum pedido de palavra, eu tomo isso como assentimento relativamente às propostas que foram distribuídas de pequeninas correções no texto. Vamos votar então esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, ninguém se opõe, fica estabilizada então a redação final nos termos que foi proposto pelos serviços e distribuído aos senhores deputados. Passamos agora ao ponto 5 da nossa agenda, que tem que ver com a discussão do projeto de resolução 1023 da senhora deputada independente, não inscrita, peço desculpa, Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo ações de combate à homofobia na dádiva de sangue. E eu dou a palavra desde já à senhora deputada Cristina Rodrigues para lançar o debate, fazendo a apresentação do seu projeto de resolução.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bem, relativamente então a este projeto, em 2018 foi aprovada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030. Esta tinha três planos de ação, dos quais destaco o plano para o combate à discriminação em razão de orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. A verdade é que, apesar de todos os esforços que têm sido feitos no combate à discriminação em função da orientação sexual, ainda temos um longo caminho a percorrer, sendo as notícias sobre a rejeição de dadores de sangue com base no facto destes serem homossexuais demonstrativo disso. Como é, aliás, do conhecimento da Comissão, até porque houve uma audição recentemente sobre este assunto, foi conhecido o caso de um cidadão que em janeiro, respondendo ao apelo à dádiva de sangue do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, se deslocou ao posto fixo de doação, tendo esta sido rejeitada de acordo com o noticiado, com o fundamento de que homens que fazem sexo com homens não podem doar sangue. Infelizmente, parece não ser um caso isolado. Segundo a ILGA Portugal, esta associação tem recebido cerca de 3 denúncias por semana de situações exatamente idênticas àquelas que referi. Para impedir situações como esta, o Grupo de Trabalho do Instituto, já em 2015, recomendou o fim da proibição de dádiva de sangue para homossexuais e bissexuais, o que veio a acontecer em 2016. Esta exclusão revela a existência, no entanto, peço desculpa, o que eu queria dizer era que, efetivamente, apesar dessas alterações, na prática continuam a verificar-se situações como as mencionadas. Portanto, esta exclusão revela a existência ainda de preconceitos por parte daqueles que estão a executar a seleção de dadores e que associam a orientação sexual dos cidadãos a comportamentos de maior ou menor risco. E, essencialmente, aquilo que venho recomendar é que seja avaliada a necessidade de revisão da norma comportamentos de risco com impacto na segurança do sangue e na gestão de dadores, critérios de inclusão e de exclusão de dadores, que entretanto o Governo anunciou que irá proceder a esta revisão. No entanto, recomendamos também que sejam adotadas normas de monitorização da seleção de candidatos à dádiva de sangue, por forma a detectar potenciais situações de incumprimento e assegurar que não se voltam a verificar situações de discriminação de cidadãos homossexuais e, por fim, que sejam promovidas campanhas de sensibilização para o combate à discriminação dos dadores, dirigidas aos técnicos que procedam à seleção dos dadores. E é tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Cristina Rodrigues por esta iniciativa e dizer o seguinte. Como a própria referiu, ainda há pouco tempo tivemos uma audição que juntou o Instituto do Sangue e a Diretora-Geral de Saúde, e de facto isto é um assunto que vem de longe e que tem ocupado de resto muito o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na legislatura passada, fez perguntas muito concretas ao Ministério da Saúde, que iam, aliás, para lá daquilo que é sugerido no projeto de resolução, perguntando claramente, por um lado, se havia conhecimento de práticas discriminatórias, mas exigindo que qualquer fator de discriminação fosse excluído e também exigindo que fossem adotados critérios uniformes em todos os postos de recolha de sangue. E aquilo que nos foi respondido é que era seguro que a discriminação com base na orientação sexual tinha terminado desde 2010, mas nós sabemos que foi preciso uma norma em 2016 para ficar claro que não havia discriminação, mas depois essa norma foi subsequentemente alterada com um anexo que deixa uma dúvida evidente a qualquer pessoa que o leia, porque continua a remeter para um critério que é discriminatório, porque os 12 meses de exclusão só é aplicável ao tal critério homens que têm sexo com homens. E é de facto tristíssimo que estejamos em 2021 ainda a sujeitar as pessoas gays e bissexuais a uma discussão destas, que ainda tínhamos de ter feito no outro dia uma audição com o Instituto do Sangue e com o Diretor-Geral de Saúde sobre esta matéria, em que são inclusivamente feitas perguntas no sentido de saber se ainda há alguma base científica para este critério, quando é evidente que não há. E que este critério, para além de não ter qualquer base científica, tem uma história muito triste. Este critério existe porque estas pessoas passaram a ser elas próprias o referente de um critério desde a pandemia da SIDA. E, portanto, foram pessoas que foram deixadas para trás e que foram deixadas à sua morte, sozinhas, abandonadas, porque não houve um movimento mundial, por exemplo, como está agora a ver com esta pandemia, porque se entendia que era uma doença que só afetava homossexuais e, portanto, eles que morressem. E não houve assim uma pressa propriamente, como agora estamos a ver, para salvar essas pessoas, até que depois se percebeu, evidentemente, que as pessoas homossexuais não transmitiam mais ou menos o HIV do que as outras. E, portanto, é um critério que não só não faz sentido do ponto de vista científico, como é um critério que faz mal à saúde, de um outro ponto de vista. E porquê? Porque todas e todos sabemos que tem de haver critérios, e os critérios têm é que ser eficazes. Mas se se pergunta a alguém se essa pessoa já teve sexo com homens, qualquer pessoa que já tenha trabalhado com comunidades LGBT, que tenha feito trabalho na área da igualdade, sabe que só as pessoas muito seguras na construção da sua identidade é que não mentem nessa pergunta. Portanto, é uma pergunta que hostiliza e que contribui para a discriminação e faz que com quem esteja seguro não minta e quem esteja inseguro se sinta impelido para a mentira. E, portanto, é também uma pergunta que é má nesse sentido para a recolha do sangue. E também é má para a saúde mental, num outro sentido, porque é altamente hostil. E, por outro lado, para além dos casos que são anunciados de discriminação, em que as pessoas são mesmo objeto dessa pergunta, há muitos casos de pessoas, nomeadamente de homens gays, que se recusam a dar sangue porque se recusam a ser confrontados com esta discriminação absolutamente humilhante. E aquilo que é essencial é que haja critérios operativos, uniformes, que acabe de vez esta discriminação e que esta linha que vem sendo seguida em vários países da Europa de acabar com este tipo de critério discriminatório e passar a ter critérios que tenham a ver com comportamentos de risco e não com orientações sexuais, até porque, claro, quando se pensa em homens têm sexo com homens, está-se a pensar num comportamento específico que eu saiba, as pessoas heterossexuais também têm, e é bom saber que o Governo já anunciou a criação de um grupo de trabalho que pretende, em poucos dias, de facto, acabar com esta discriminação. E há esse compromisso, e esse compromisso foi-nos assegurado na audição da Direção-Geral de Saúde e do Instituto do Sangue. Ainda assim, feito que está esse compromisso em 2021, evidentemente não temos nada a opor a um projeto de resolução que tem estes três pontos com os quais nós, naturalmente, não temos qualquer discordância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes nesta audição, agradecer à Sra. Deputada Cristina Rodrigues o projeto de resolução que nos traz aqui e que nos leva a voltar a discutir este assunto. Apesar da audição que decorreu no dia 2 de março a requerimento do Bloco de Esquerda e que já contribuiu de alguma maneira para pelo menos conseguirmos algum compromisso político e apesar das notícias que vieram a lume na sequência também dessa audição relativamente a um novo grupo de trabalho que se supõe vai conseguir resolver numa semana aquilo que o anterior grupo de trabalho não conseguiu resolver em 2 anos. Portanto, apesar de tudo isso, consideramos que a realidade é que se mantêm as práticas discriminatórias na dádiva de sangue. E não é uma situação, são muitas situações espalhadas por todo o país, espalhadas ao longo do tempo. Têm sido muitos os depoimentos recebidos, nomeadamente aqui nesta Comissão Parlamentar, têm sido vários os artigos que têm vindo nas capas dos jornais, as associações que aliás também já pediram para ser ouvidas no Parlamento, nomeadamente a ILGA Portugal e a Opus Diversidade, têm um historial triste de muitas denúncias que lhes continuam a chegar. Apesar das notícias vindas a público, nomeadamente do próprio Instituto Português do Sangue e da Transplantação, de investigação, de análise de o que é que correu mal internamente e que justificou algumas das respostas absolutamente vergonhosas que muitas pessoas receberam ao pedir esclarecimentos diretamente para isso, Apesar de toda esta situação, mantém-se de facto a discriminação. E não se mantém devido nem às leis, nem às normas clínicas, porque as leis e as normas clínicas, apesar de poderem e deverem ser clarificadas, não está lá a discriminação. A discriminação está no preconceito de alguns profissionais que continuam a permitir que o preconceito se sobreponha ao saber científico. Porque hoje não há dúvidas relativamente à informação científica. O risco está nas práticas. O risco não está na orientação sexual de quem quer que seja. Isto hoje é uma evidência absoluta. Mas esta situação também se mantém porque as entidades com responsabilidade no processo, nomeadamente a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, estas entidades não têm conseguido internamente clarificar processos e procedimentos. Estas entidades não têm conseguido formar profissionais e depois passam pela vergonhosa situação de ter técnicos que assinam o seu nome ao lado dos logotipos todos da Direção-Geral de Saúde, do IPSS, a dizer autênticas barbaridades. Estas entidades não têm conseguido supervisionar a aplicação das normas que elas mesmo aprovaram. Portanto, consideramos que é necessário uma responsabilização política das lideranças, mas também é necessário o reforço da formação, da informação, da supervisão dos profissionais de saúde. E este projeto de resolução que a deputada Cristina Rodrigues nos apresenta hoje inclui essas medidas, inclui essas propostas e por isso o Bloco de Esquerda votará a favor. Mas consideramos que falta neste projeto de resolução e gostaríamos de deixar aqui uma proposta de incluir no projeto de resolução um quarto ponto que se referisse a uma campanha de divulgação, uma ampla campanha de âmbito que esclareça definitivamente este assunto, não só internamente, mas propomos nós uma ampla campanha dirigida à opinião pública, que faça chegar junto da opinião pública, junto das instituições de saúde, recorrendo nomeadamente aos mídias regionais, às autarquias, às associações, envolvendo essas estruturas, que faça chegar uma clarificação definitiva e absoluta de que o Estado português não pactua com a discriminação, nomeadamente na dádiva de sangue. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Para reforçar a ideia de que a iniciativa de ajudar outrem, a iniciativa de um indivíduo deslocar-se para dar algo que faz parte do seu corpo a outrem é um ato de amor, é um ato de enorme generosidade, é um ato que não é da sua responsabilidade. Ninguém lhe faz achar de que ele deve agir assim, não há uma legislação que o obrigue a agir assim. Portanto, é um ato voluntário, é um ato de generosidade e é um ato de uma enorme cultura democrática e de uma enorme cultura cívica e que é completamente abalroado por entidades mal informadas, por entidades que usam não apenas de discriminação, mas sobretudo, e eu dou ênfase a isto, de uma recusa absoluta em se atualizarem, de uma recusa absoluta em deixarem de ser indivíduos conceito virtuosos, refugiando-se em normas. Acontece que é inconstitucional discriminar alguém com base na sua orientação sexual. Então não há norma nenhuma interna, nem regulamento nenhum interno que se sobreponha à Constituição. E é embaraçoso, verdadeiramente, assistirmos hoje ainda a uma necessidade de clarificação de uma norma que faça o óbvio. E que faça o óbvio, que é: nenhuma entidade pode discriminar alguém com base na sua orientação sexual. Não há aqui mais elemento, não é? Nenhum. Que, obviamente, votarei favoravelmente a esta iniciativa, mas que ela realmente não era necessária se houvesse um conhecimento das entidades da legislação e se houvesse o cumprimento das entidades dos Estado, nomeadamente da legislação. E é isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, que nos acompanha por Skype, que eu cumprimento. Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar igualmente as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa, nós estamos de facto perante uma temática que afronta de forma bastante clara e inequívoca os direitos humanos mais basilares, nomeadamente o direito a não ser discriminado. É de facto inacreditável e mobilizou desde o primeiro momento o PAN a questionar o Governo sobre esta limitação, esta discriminação que estava a ser feita relativamente aos homens homossexuais que pudessem estar interessados em proceder à dádiva de sangue. Mais gravoso, para além daquilo que é de facto esta afronta aos direitos humanos, é de facto estarmos num contexto em que as próprias baixas reservas de sangue em Portugal, sobretudo em contexto de confinamento e à própria crise da Covid, têm sido bastante preocupantes. Portanto, é absolutamente inaceitável que, com base no puro preconceito, neste caso estejam a ser limitados o acesso ao banco de sangue, que tiveram já sucessivos apelos para o próprio seu reforço por parte do Instituto Português de Sangue e de Transplantação. De facto, as denúncias que entretanto ocorreram, nomeadamente nas redes sociais e também por parte da Associação ILGA Portugal, vêm dar nota daquilo que têm sido práticas discriminatórias que excluem, por facto de se declararem homens gays ou bissexuais, da possibilidade de serem dadores a estas pessoas, colocando até o ónus na sua orientação sexual e não nos comportamentos de risco que efetivamente, seja independentemente da orientação sexual de cada pessoa, devem ser considerados. E, portanto, há aqui de facto um estigma incompreensível por parte das orientações que são dadas aos serviços e, nesse sentido, parecendo-nos que a própria legislação é bastante clara quanto à não discriminação, algo na orientação tem que ser de facto revista para que se respeite não só os direitos destas pessoas, mas também a nossa própria lei fundamental. Acresce ainda que foi dada nota pública de que o próprio grupo de trabalho e também resultou da própria audição que foi feita na Assembleia da República, que vai ser revista a norma que define estes critérios de inclusão e exclusão dos dadores de sangue. Aliás, o próprio INSA já veio falar das conclusões que deviam ter sido apresentadas no ano passado e cujo atraso tem contribuído também para aumentar estas práticas discriminatórias, portanto, sendo importantíssimo que resultem estas, não só estas conclusões, como também a redefinição dos procedimentos de doação de sangue, para que não haja aqui qualquer tipo de recuo naquilo que são os direitos e o respeito pelas diferentes orientações sexuais de qualquer uma pessoa. E portanto é fundamental que este conjunto de preocupações esteja garantida. Nesse sentido, evidentemente que iremos acompanhar este projeto de resolução, pese embora se entenda que a mera interpretação da lei e aquilo que tem que ser uma rota de Portugal no respeito pelos direitos humanos, e também não nos esqueçamos que, tendo em conta a própria dificuldade que existe em termos dadores, parece-nos duplamente penoso e gravoso estes episódios discriminatórios que não podem ter lugar em pleno século XXI. E, portanto, iremos acompanhar a iniciativa, mas reforço, bastaria de facto interpretar estrito senso aquela que é a legislação e, de alguma forma, garantir que, do ponto de vista das orientações da Direção-Geral de Saúde, há este respeito pela própria legislação para pôr fim a práticas discriminatórias que mais não visam que estigmatizar, ou em vez de existir um critério técnico, científico, com base naquilo que são os comportamentos de risco e não, evidentemente, a orientação sexual de qualquer pessoa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques, que também nos acompanha por Skype, que também cumprimento. Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, não sei se me estão a ouvir bem ou a ouvir com qualidade.
Ouvir e a ver com qualidade, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que as duas audições que tiveram lugar na semana passada, em conjunto com a Comissão de Saúde, foram muito úteis. O PSD ficou bem a sua posição sobre esta matéria, porque do nosso ponto de vista aqui a questão não é de discriminação ou não, aqui é de simplificação e transparência nas opções que são tomadas. Para o PSD é muito claro que deve haver, tem que haver evidência científica para se poder dizer que determinado grupo não pode ser dador. A escassez de sangue é muito grande e há, no fundo, a conclusão a que chegamos é que há aqui uma grande hipocrisia sobre este assunto. Porque toda a gente diz que não há discriminação, o Ministério anuncia que não há discriminação, e depois vamos a ver na prática ela existe. Aquilo que deve acontecer, na nossa opinião, é que o que deve ser valorizado, sim, são os comportamentos das pessoas e não a orientação sexual. O caminho normal, neste caso, nestas situações, deve ser fazer uma avaliação casuística das situações, independentemente da orientação das pessoas. O que deve ser tido em conta é o comportamento dessas pessoas, independentemente da sua orientação. Porque se houvesse uma evidência científica que determinado tipo de grupo seria um grupo de risco, ou determinada orientação sexual seria um grupo de risco, nós estaríamos cá para perceber, e não é o Parlamento que compete definir isto. Agora, o Parlamento compete é fiscalizar a ação do Governo, das instituições públicas e, neste caso, também perceber se há ou não aqui uma discriminação. E a conclusão a que chegámos é que, na verdade, apesar de não ser assumida, apesar do Governo pretender anunciar o contrário, as instituições, de alguma forma, continuam a discriminar. E, portanto, é com bons olhos que vimos esta iniciativa da própria DGS ao criar um grupo de trabalho e ao reconhecer, de alguma forma, também que tem havido aqui um tratamento diferenciado que já não se justifica pelo PSD. O projeto de resolução vai neste sentido, vai ao encontro daquilo que a própria DGS acabou por assumir, e aquilo que nós queremos, sobretudo todos, é que haja cada vez mais gente a doar sangue, que esse sangue seja, sobretudo, seguro, que as pessoas têm o direito, essas sim, a receber sangue seguro, e que nessa perspectiva, não havendo qualquer contraindicação do ponto de vista científico, não faz sentido manter uma discriminação com base na orientação, mas sim, e bem, uma discriminação com base nos comportamentos de risco das pessoas. E, portanto, o PSD não vai obstaculizar, vai acompanhar a iniciativa da deputada que apresentou esta resolução, no sentido de conseguir criar, sobretudo, mais transparência, mais certeza, menos discriminação e também, neste ponto em concreto, menos hipocrisia, porque nós não podemos ter um discurso político num sentido por parte do Ministério da Saúde e depois as práticas de instituições que dependem de si terem um comportamento diferente. E era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu devolvo a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Antes disso, Sr. Deputado António Filipe, quer a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer muito brevemente que o PCP, obviamente, irá votar favoravelmente este projeto de resolução, e, embora concordando com tudo o que foi dito pelos senhores deputados e senhores deputados que me antecederam, de que este não é, de facto, um problema legal, mas é um problema de resistência da parte de algumas pessoas a que a lei seja efetivamente cumprida e que não haja discriminações nesta matéria. Nesse sentido, nós só podemos concordar com aquilo que é proposto, no sentido de contribuir para que discriminações dessa natureza não tenham efetivamente lugar entre nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues para encerrarmos este debate. Não há votação em comissão, a votação será a plenário. Eu chamava apenas a atenção à Sra. Deputada que, durante aqui o debate, foi feita uma sugestão oral pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso, que, a merecer acolhimento da parte da Sra. Deputada, terá que pedir-lhe que enviasse para os serviços da comissão até amanhã de amanhã, para que o texto que subisse para a votação ao plenário incorporasse, se fosse essa a sua intenção, a sugestão que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda e que tem que ver com o acrescento de um ponto para recomendando uma campanha de divulgação nacional desta, sobre esta matéria. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, para concluir então o debate. Sra. Deputada, não sei se nos está a ouvir. Se nos estiver a ouvir, nós pelo menos não estamos a ouvir a Sra. Deputada.
Peço desculpa, foi o meu computador que bloqueou. Posso?
Sim, senhor, Sra. Deputada, já estamos a ouvi-la. Faça favor.
Muito obrigada. Queria só agradecer os comentários dos senhores deputados e dizer que, da minha parte, há total disponibilidade para incluir o ponto 4, conforme aquilo que a senhora deputada Fabiola Cardoso sugeriu e, portanto, se estiverem de acordo, eu farei chegar à comissão a substituição do texto.
Sim, senhor. Peço-lhe que nos envie, ele circulará imediatamente todos os senhores deputados, mas chame-lhe a atenção que tem que ser enviado o mais tardar até amanhã ao final da manhã, porque para ser objeto de votação na quinta-feira em plenário, terá que ser enviado à DA Pleno com o máximo de brevidade.
Eu enviarei ainda hoje.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos deixar o ponto 6 e o ponto 7 da agenda para a seguir à audição, porque a senhora deputada Susana Amador, que terá que ser ouvida, tem um compromisso pessoal incontornável a partir das 17h30 e, como já estamos adiantados na hora, com a autorização do senhor deputado António Filipe, que tem que ver com o ponto 6, um requerimento do Partido Comunista Português, voltaremos a ele no final da audição.